Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 24º episódio. E eu vou falar um pouco sobre Maria Sharapova dessa vez. Faz tempo que eu não comento os resultados dela, mas isso também tem um pouco a ver com a quantidade de torneios que ela disputou esse ano. Ela é hoje só a número 81 do mundo, jogou 6 torneios em 2019, é muito pouco. E tem um retrospecto que para os padrões dela, ela é pífio. 7 vitórias e 5 derrotas. Ela está com 32 anos. Tem uma lesão recorrente no ombro, não consegue ritmo de jogo desde que voltou da suspensão por doping. Já teve um ranking melhor, foi 21 do mundo ano passado. Mas não deixa de passar a impressão que tem algo faltando. De que até 20 do mundo é abaixo do que muita gente espera dela. E acho até que ficou abaixo do que ela mesma esperava nesse retorno. Embora ela tenha assumido aquele velho discurso de tenista, de jogar sem expectativa, etc e tal. Ela jogou essa semana o WTA de Toronto, onde ela só entrou porque ganhou um wildcard, acabou perdendo para a Annette Contaveit em 3 sets de virada, 4-6, 6-3 e 6-4. E com isso ela manteve a sequência de não vencer 2 jogos seguidos desde o Australian Open. É o que, sejamos sinceros, não é tão ruim assim, porque como eu falei há pouco, foram só 6 torneios na temporada. Ela fez quartas de final em Shenzhen, o primeiro torneio do ano. Abandonou quando perdia 6-1 e 4-2 para Sabalenka. Depois do Australian Open ela foi até as oitavas e perdeu para Bart, um jogo que faltou gás do terceiro set. E aí ficava clara a queda de rendimento dela nos jogos mais longos. Um pouco do que aconteceu em Wimbledon recentemente e agora de novo em Toronto. Depois ela tomou o WTO na segunda rodada em St. Petersburg, na Flórida. Não confundir com São Petersburgo na Rússia. Fez uma segunda rodada em Maiorca, perdeu da Kerber, ok. E aí veio aquele abandono que deu muito o que falar quando ela perdia por 5-0 no terceiro set para Pauline Parmentier em Wimbledon. Eu acho que tem muitas coisas que entram nessa equação aí para explicar essa queda da Sharapova. E eu acho que parte disso é o próprio estilo de tênis dela, que eu já comentei algumas vezes no blog. É um tênis sem muita variação, baseado em potência, em pancadaria. No saibro ela até usa mais curtinhas, mas é um tipo de jogo que o tenista precisa estar muito afiado e bem treinado para funcionar. É um jogo de precisão. E não vem sendo o caso dela. Né? Mesmo assim, é um tipo de tênis que está ficando ultrapassado. Hoje a gente vê muito mais meninas que se defendem bem, muito mais meninas que se movimentam melhor em quadra. Tem muito mais gente batendo forte também na bola. E aos poucos a Sharapova vem perdendo a vantagem que ela tinha, que era de se impor na base da potência. Né? Ela mesmo já deu uma entrevista dizendo que anos atrás ela passava voando pelas 3 primeiras rodadas de um torneio e só se preocupava com o que vinha, né, que causava perigo para lá na frente. Hoje não, qualquer primeira rodada ela pode perder, como perdeu da Contaveit agora em Toronto. E assim, em 15 anos de carreira, ela não desenvolveu recursos para ter um plano B, um plano C, então vai virando um pouco vítima desse tênis estagnado dela, que a cada dia vai encontrando um circuito mais forte, mais preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente. A gente vê uma Andreescu super jovem, com um jogo cheio de variação, de slice, curtinha, spin, bola reta, e a Sharapova não tem isso. Né? Então é o que eu falo, quem joga atacando muito e principalmente com bola com pouco spin, a bola dela até não é a bola mais reta do mundo, mas também não tem tanto spin assim. Não tem muita margem para dia ruim. E se ela pega alguém se defendendo bem, complica. Né? Óbvio que aí tem também a questão das lesões, e isso tem um peso considerável nessa queda de rendimento dela. E como eu falei, é um tipo de jogo que o tenista tem que estar super calibrado. Como ela vem se machucando aqui e ali, não consegue ter o tempo suficiente de treino, e aí chega na quadra, na competição, e sente essa falta de precisão, essa falta de ritmo de competição, essa falta até de energia de estar acostumada a jogar um terceiro set, né? Coisa que está deixando de ser normal para ela. E é super normal para qualquer tenista esse processo, né? E só para dar um panorama geral, depois da suspensão por doping, ela já passou por uma segunda cirurgia no ombro direito, que foi um velho problema que ela teve lá atrás, que quando voltou, fazendo um monte de dupla falta. Agora ela já teve uma lesão na coxa esquerda, e em Wimbledon teve lesão no antebraço esquerdo. Então vem vindo uma coisa atrás da outra, vira uma bola de neve. Você se machuca, você tem que ficar afastado. Você fica afastado, você não treina. Se você não treina, você não tem precisão, e você entra na quadra e perde. Basicamente isso, sim, colocando em maneiras mais simples, numa maneira mais simples de falar. Ela até passou um período agora, depois de Wimbledon, ela foi para a Itália, passou um tempo treinando com o Ricardo Piatti, que é um cara famoso, um treinador que trabalhou com muita gente grande, Djokovic, Raonic, Lubitic lá atrás. Ela disse que o ombro está ganhando força, que deu para treinar um pouco mais de saque, que era algo que ela não vinha fazendo, mas depois dela perder para a Conta Veit, ela admitiu que falta confiança e que é algo que ela espera que venha, que normalmente vem com o tempo. Mas eu acho que ela está entrando num momento em que começa a ser uma corrida contra o tempo, porque ela já está com 32, o circuito feminino, como eu falei agora há pouco, está num momento interessante, com muita gente jogando bem, sem uma tenista dominante, de repente, até porque a Serena está jogando pouco e já não está ganhando tanto como ganhava, mas com vários nomes interessantes, estilos diferentes. Está saindo daquela fase de domínio de pancadaria que reinou durante algum tempo, e a gente fica aqui imaginando até quando, por quanto tempo a Sharapova vai conseguir produzir um tênis competitivo para brigar por coisas grandes, porque ela não é o Federer. O Federer está com 38 aí, jogando final de slam e tal. Ninguém imagina que ela vai chegar aos 38 brigando por título de slam. Ela é uma pessoa extremamente competitiva, que não gosta de perder, não tem muitas amigas no circuito. Então não dá para imaginar a Sharapova de repente viajando para torneios, uma meia dúzia aqui, e perdendo toda a segunda rodada só porque ela gosta de estar no circuito frequentando. Não é a dela, não vai acontecer. E quem ganha 5 slams como ela já ganhou, não quer ficar nessa vida enrolando, enrolando, enrolando. E as coisas não estão acontecendo para ela. E tem outra coisa que precisa ser dita, é que a Sharapova teve uma queda de rendimento visível em partidas longas depois do doping. Isso joga muito contra o que aconteceu antes na carreira dela, embora a gente saiba que Meldônio não era uma substância proibida, né, na grande maioria do tempo que ela usou. Mas como o caso dela ficou amplamente conhecido, e nessa história todo mundo ficou sabendo que a indicação era para que ela tomasse uma dose mais alta de Meldônio antes dos jogos difíceis, isso pesa muito contra. Ok, não era proibido até janeiro de 2016, mas o que pesa aqui é percepção, não é o fato, exatamente falando. Dá pra sentir que quando essa notícia surgiu, boa parte do circuito se sentiu trapaceado pela Sharapova, acho que trapaceado é a palavra. E quando agora, pós-doping, ela não tem o mesmo rendimento em jogos longos, as pessoas lembram disso, não tem como evitar, né? Aí também entra nessa conta o fato de que a Sharapova não cultivou amizade no circuito. Então todo mundo já olha, sabe, com maus olhos pra ela. E aqui entre nós, eu nem concordo muito com essa coisa de as pessoas se sentirem trapaceadas, porque se a substância não é proibida, mérito de quem achou um médico pra indicar, né? Do mesmo jeito que um fisioterapeuta melhor faz diferença, um técnico melhor faz diferença, um médico que saiba o que receitar também tem seu mérito. E o Meldônio deu uma vantagem legal à Sharapova por algum tempo, tá? Então é a mesma coisa que falam hoje em dia, existe o doping, entre aspas, das isenções terapêuticas. Explicando assim, resumidamente, às vezes um atleta, para tratar uma questão de saúde ou tratar questão física, ela precisa tomar uma medicação que está na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping. E aí o que esse atleta tem que fazer? Ele entra com um pedido para o WADA, Agência Mundial Antidoping, de isenção de uso terapêutico. Ela pode usar aquela substância ali por algum tempo para tratar essa doença, essa questão que ela tem. Então as pessoas já comentam que existe aí por aí um doping de isenção de uso terapêutico, que é assim, um médico que consegue dar uma enrolada ali na WADA e falar que o tenista precisa de uma coisa quando realmente não precisa. Não sei quantos de vocês vão lembrar, Mas uns anos atrás, se não me engano, foi 2015 ou 2016. Acho que 2016, acho que foi um pouquinho antes da Olimpíada, que um grupo de hackers russos soltou um robô, né, teve acesso a uns documentos da WADA, e tinha lá a quantidade de atletas americanos, uma quantidade bem alta, por sinal, de atletas americanos que competiam usando essa isenção de uso terapêutico. E a Serena estava nessa lista. Eu achei bem, bem interessante notar isso. Mas não quer dizer nada, né? É só alimenta essa teoria de conspiração que hoje o médico faz muita diferença ao ajudar a mostrar para a WADA que o atleta precisa tomar um remédio que vai ajudar o rendimento, quando na verdade esse remédio não é tão essencial assim. Existe muita discussão de bastidores sobre isso. Mas não é o ponto do que eu tô falando aqui, tá? Eu queria dizer que, assim, Meldonium deu uma vantagem pra Sharapova, que pela maioria do tempo que ela tomou, era uma vantagem legal, dentro da lei, dentro do que era permitido, né? Ela deu mole ali no comecinho de 2016, foi pega quando a substância passou a ser proibida, e aí pagou por isso. E eu acho que ela paga muito mais pela fama e muito mais pela falta de amizade com as pessoas no circuito do que pelo doping em si. E outra coisa que eu quero falar no podcast dessa semana, que aliás foi o que me fez atrasar o podcast para essa sexta-feira, é uma notícia super quente anunciada ontem, que foi a volta de Roger Federer e Rafael Nadal ao conselho dos jogadores da ATP. E isso caiu como uma bomba no circuito, porque todo mundo sabe que a ATP vem passando por um momento de turbulência política. Muitos jogadores estão insatisfeitos com a postura do atual presidente do conselho, que é o Djokovic. Né, entre as críticas feitas ao Djokovic aí, dá para citar a posição dele contra o Chris Kermode, que é o atual presidente da ATP. A gente sabe que o Kermode fica até o fim do ano, o contrato dele não vai ser renovado, e o Djokovic era contra a renovação do contrato. Foi o que começou a fazer rachar o conselho dos jogadores. E eu lembro que nessa reunião que decidiu a não renovação do contrato do Kermode, após essa reunião, Federer e Nadal falaram abertamente que não tinham sido consultados, que ninguém perguntou a opinião deles, mesmo depois de Djokovic dizer que tinha consultado não sei quantas pessoas, os jogadores e tal, e ali deu para sentir que tinha uma animosidade, né, nascendo. E a outra grande crítica feita ao Djokovic foi no que diz respeito à postura do Justin Gimelstob. Eu já falei sobre o caso de agressão dele aqui no podcast. Vários jogadores de peso se posicionaram contra a pessoa do Gimelstob, porque ele não tinha mais condições morais de ocupar uma posição na diretoria, né? Ele é um dos representantes dos jogadores na diretoria, não é nem do conselho dos jogadores, é acima disso. É uma das pessoas que votam nas grandes decisões da ATP. E o Djokovic foi um cara que sempre se esquivou na hora de falar do comportamento do Gimelstob. Ele sempre saboneteou, sempre foi amanteigado na hora de falar sobre isso, porque, é bom que se diga, Gimelstob briga muito pelos jogadores e por mais dinheiro para os jogadores. Então passou a ser uma questão ali de dinheiro contra valores. O dinheiro que o Gimelstob ajuda a trazer e os valores que a pessoa num cargo do Gimelstob precisaria simbolizar, né? Você não pode moralmente ter um cara que, pelo menos essa é a minha opinião, né? Você não pode ter um cara ali moralmente que não representa o esporte bem, justificando que ele deveria ficar ali porque ele ajuda a trazer dinheiro. Eu acho que esse é o grande conflito da coisa. Em Wimbledon, recentemente, né, o Djokovic deu até uma entrevista dizendo que não tinha lido o relatório do caso de agressão do Gimelstob, o que, convenhamos, é um absurdo. O cara é o presidente do conselho. O conselho estava prestes a votar se o Gimelstob continuaria no cargo, e o cara não procura se informar sobre a gravidade do negócio? Não pode, desculpa. A sorte, e eu digo sorte entre aspas, é que o Gimelstob mesmo entregou o cargo. Só que o que aconteceu? Elegeram para o lugar dele, na diretoria, um amigo dele. Isso para muitos foi a gota d'água. Foi quando começou a sair gente. Daniel Valverdu pediu para sair, ele era representante dos técnicos no conselho dos jogadores. O Robin Haas pediu para sair, o Jamie Murray pediu para sair e o Sergei Stakhovski também desistiu. E isso foi visto como uma vitória para a turma do Djokovic, que era outra metade do conselho dos jogadores. E agora a gente deve descobrir nos próximos dias o que significa essa volta de Federer e Nadal. Voltando, eles voltam junto com o Jürgen Melzer, outro veterano. E voltando um pouquinho no tempo, a gente lembra que, né, aquela história lá, que os dois se sentiram excluídos quando não foram consultados na história do Kermode. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é que os dois chegam para diminuir a força do Djokovic. E quem sabe virar essa disputa aí de dinheiro contra valores que eu falei. O Nadal falou sobre isso na noite de ontem em Montreal, na coletiva. Ele ganhou do Guido Pella e depois deu essa entrevista. Foi a primeira entrevista depois do anúncio da ATP, que ele e o Federer estão voltando. E eu mencionei um pouquinho antes, inclusive publicaria esse podcast ontem, quinta-feira, mas decidi esperar esse jogo para ver se o Rafa jogaria alguma luz na questão sobre a volta dele para o conselho. E, aliás, é interessante, eu vou dar uma divagada aqui, mas eu volto para o assunto. Vale lembrar que o pior momento da relação Federer e Nadal na história aconteceu justamente quando os dois estavam no conselho e tinham ideias bem diferentes. A maioria concordava com o Federer, o Rafa se emputeceu, saiu, a relação se estremeceu e pouco depois o Federer saiu também. Isso foi durante uma longa negociação com os Slams sobre prêmio em dinheiro, foi, se eu não me engano, 2012, 2013, mas isso já passou, eles voltaram a se entender, a relação hoje é ótima, eles jogaram exibições, né, um pelo projeto social do outro. O Federer estava até na inauguração da academia do Rafa em Maiorca. E a grande informação, voltando para a coletiva de Montreal, a grande informação que o Rafa deu sobre esse retorno foi que os dois conversaram antes e combinaram de voltar juntos. Ele disse até que um não teria voltado sem o outro. E aí, isso para mim, posso estar enganado, mas para mim é um indício de que rola um power play, um movimento de poder. Que os dois juntos são muito, muito fortes, óbvio, Federer e Nadal, e podem equilibrar ou mudar essa balança que hoje pesa mais pro lado da turma do Djokovic e de quem, né, de quem concorda com o Sérvio. Nessa coletiva ainda, em Montreal, a Rafa também falou, sim, aquela resposta politicamente correta sobre como é bom ver que tem tantos tenistas interessados no bem do esporte, mas ele também falou que ele e o Federer voltaram porque queriam saber das coisas, né? É aquilo que eu comentei, que ó, eles se incomodaram de não terem sido consultados. E dois caras do peso deles, desculpa, deveriam ter sido consultados. Né, o Djokovic, na época, lá atrás, em Indian Wells, disse que se eles quisessem saber, eles poderiam procurar e tal. Mas eu não acho que deva ser bem assim. Eu acho que o cara tem que ter peso. Eu acho que o presidente do conselho e o conselho, né, devem levar essas questões aos outros tenistas. E principalmente aos tenistas que têm peso e que têm esse tempo todo de circuito, como o Federer e Nadal. Não podiam ter ficado fora do processo. Agora, também foi interessante nessa coletiva o que o Rafa não falou. Perguntaram se houve um encorajamento por parte do Djokovic para que o Nadal e o Federer voltassem. E o máximo que o Rafa disse foi que o Djokovic está lá há algum tempo, que tinha muitas coisas acontecendo e que ele e o Federer agora querem fazer parte. Ou seja, para mim está implícito aí que, pelo menos politicamente, ele e o Federer vão estar claramente do lado oposto do Djokovic. E vai ser muito interessante ver o desenrolar disso nos próximos dias. Possivelmente Djokovic e Federer vão falar sobre o assunto na próxima semana, em alguma coletiva no Masters de Cincinnati, para onde o Nadal não deve ir. E aí a gente vai ver o que acontece. Bom, gente, por hoje é isso. Eu volto semana que vem, não sei se na quarta ou na quinta. Eu tô começando a achar que é melhor publicar o podcast na quinta, que fica um tempo maior entre a newsletter e o podcast. E dá tempo para comentar algum assunto diferente que surge aí no começo da semana, para não deixar um período muito grande, assim. Se acontece alguma coisa na segunda tarde, eu só vou falar sobre isso na semana seguinte. Então, de repente, quinta-feira acaba sendo melhor. Que era o plano para essa semana e eu acabei adiando por causa dessa notícia bomba aí do conselho da ATP. Então é isso, gente. Eu volto semana que vem. Um abraço.